mais um Late Night. Ele é um grande ator de cinema, televisão, teatro e ficou ainda mais conhecido sendo ele mesmo no Big Brother Brasil 20. Ele é Babu, eu sou Tatá, juntos somos o Tabu e se fosse eu e Nico Puigo seremos juntos o Puta. Vem pra cá, Babu Santana! Babu, meu amor, tô muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada pela sua presença.
Eu também tô muito feliz.
Você não teve medo de vir aqui, depois de ter gravado Big Brother, e falar, vem cá, versão estendida, você e Daniel, vocês se amarram, quem sobreviver ganha?
Não, eu fiquei com medo, não. Tô aqui, passei por uma bateria de exames, né? Um sustinho de humilde no começo da pandemia.
Um sustinho então, de humilde é ótimo.
É, só descobri que era diabético, uma coisa assim.
Pois é.
Não, é sério. Emagreci 10 quilos, estou me cuidando.
O que, que mudou nos seus hábitos, na sua rotina, depois que você descobriu que era diabetes?
Estou há 3 meses sem tomar refrigerante. Ih, acabei com a minha chance de fazer publi.
Mas eu tomo um direto, hein, gente? Eu adoro um refri.
Tem 3 meses que eu não tomo refrigerante. Eu parei de fumar.
Mas tá feliz, Babu? Porque cortou tudo,
feliz,
hein?
Eu tô feliz pra caramba, Tatá. Porque a gente ficou remando pra caramba aí, 20 anos na profissão.
É.
E aí, do nada, quanto menos esperei, tudo começou a dar certo.
Você é um super ator de cinema, premiado, mas você ficou realmente conhecido do grande público depois que você entrou pro Big Brother Brasil. Você
pois
não ficou com medo disso queimar sua trajetória como um ator de prestígio? Você falou, foda-se, tô tão sem dinheiro que eu vou aí, sou esquema de pirâmide, vou entrar.
É quase isso aí. Você fez o raciocínio. Eu tive muito medo, mas aí depois eu falei, cara, eu quero saber de uma coisa. Era final de ano, tava duro. Eu falei, pô, cara, vai lá, eu vou até aproveitar e passo lá na sala da produção de elenco, deixo meu currículozinho, lembro pra eles que eu tô aqui ainda. E foi, cara, foi uma surpresa maravilhosa, assim. Principalmente quando eu saí, e aí, por questão da torcida do Flamengo. Cara, eu fiquei uma semana viajando naquelas imagens.
Eu falei, não tô acompanhando essas imagens, não, tá? Eu tô sorrindo como se eu estivesse acompanhando. Tem como no Flamengo? O Flamengo que jogou e falou Babu?
Mas tá, eu vou te falar, a torcida do Flamengo me abraçou, os jogadores me abraçaram. Tanto é que lá dentro da casa, o Guilherme falava, pô, conheço o Rodrigo Caio. Eu falei, pô, você tem essa missão de me apresentar pro Rodrigo Caio. Pra ele, porra, eu sou flamenguista.
Um beijo pro Rodrigo Caio, que eu não faço ideia de quem seja. Beijão, Rodrigo.
Zagueiraço, zagueirão, campeão aí das Américas, zagueirão.
Um beijo pra quem sabe que é zagueiro, que eu também não sei. Babu, você bateu alguns recordes na história do Big Brother.
Sim.
Você sobreviveu a 9 de 10 paredões. Teve o menor percentual de votação, 0,44. Uhum. Que você atribui o fato de todo mundo te amar, menos a Ivy?
Mas no finalzinho, ela deu o braço a torcer, lá no...
Deu mal.
Olha, cara, eu vou te falar, essa é a surpresa, Tatá. A minha participação foi surpresa atrás de surpresa.
Você saiu do Big Brother.
Sim.
Torcida do Flamengo. Ivy, e voltamos aqui. Você saiu de um confinamento no Big Brother e foi direto para um confinamento da quarentena.
Sim.
Você se acostumou depois, ou você, tipo, se filmava cagando? Você tinha ainda de imaginar que você tava sendo filmado? Porque eu já fui no Big Brother e tem uma câmera estrategicamente na diagonal do nosso cu.
Sim.
Ela vê o cu fazendo assim, despejando e voltando.
Vou te falar que eu fiquei 3 dias sem ir no banheiro. Por isso que eu tive aquela primeira discussão, eu tava enfesado, com certeza. É sério, porque eu entrei em pânico. Primeiro dia eu já entrei em pânico, porque quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei apertado pra urinar.
Uhum.
Eu era o número 1. Todo mundo faz em qualquer lugar. E eu falei assim, ah, tá tranquilo. E aí eu lembro quando o PX falou assim, ah, o banheiro é aqui. Aí eu fui amarradão, tava muito apertado.
Aí tava boninho
e tinha
assim,
uma câmera, aí tinha uma câmera. Aí eu lembro que foi muito engraçado. Eu falei, gente, tem uma câmera dentro do banheiro. Aí, não, eu falei, mas dentro do vaso? Eu falei, caraca. E aí eu comecei a praticar, né?
Pra tampar.
Pra tentar tampar, né?
Mas, ô Babu, dizem que eles põem GoPro na cabeça do pau pra você pra continuarem vendo. É um negócio sinistro.
Mas como que eu fazia?
Diz que
quando
Bambam
ia
tem
assim?
Até hoje uma GoPro no cu. É uma coisa seríssima que a Globo faz.
Você vai ali, você vai ver uma pessoa, a produção tá observando se a pessoa tá bem,
tá
escondida.
A produção tá rindo, galera.
É, provavelmente.
A produção não tá preocupada com o seu cocô, a produção tá. Mijem-se uns nos outros pra gente ter uma audiência.
Teve gente que mijou na sala também, né?
A Boca Rosa, não foi?
Também.
Teve outra pessoa que mijou na sala?
Fly.
Não gosto de você, não vejo vontade de você. Numa boa aqui, tá? Entre nós, na moral, qualquer coisa nem vai ao ar, mas vai sim. Você se masturbou no Big Brother?
Impossível.
Ah,
gente,
Babu,
impossível.
Aí sai pela boca, né?
Impossível, eu vou te falar.
Você ficou quantos meses?
Mas então, mas nem quando você acorda, que geralmente a gente acorda animado, eu já acordava preocupado. Meu Deus, tá alguém filmando
gente,
isso.
Gente, não tem nada a ver. Mas você não houve nenhum tipo de masturbação? Uma leve tocada
eu,
assim, no...
Não, só na
hora. Só uma
estimuladinha. Só pra lavar. Masturbação, eu?
Mas
não.
Aí pra lavar também ele não fica achando que é, opa, sou eu não. E me esmorece?
Não, ele ficou muito envergonhado, porque é o seguinte, tinha ar-condicionado, né? E eles brincavam com aquele ar-condicionado. Você tinha que tomar banho, o nosso banheiro era dentro do quarto.
Mas rolava droga escondida?
Hã?
Uma droguinha escondida? Pá, tum, pu,
Não, não. A gente fica pré-confinado. Eles levam nossas bolsas, a bolsa
levam
toda.
Levam nossas drogas antes que a gente possa usufruir. É, tem alguém que você olhou e pensou, poxa, que pessoa maneira. Depois você viu nos vídeos e pensou, que filha da puta.
Ah, teve.
Ah, um nome aí.
Ah... Tem uma coisa muito engraçada. Esses dias, o Daniel foi lá em casa e a gente postou uma foto junto. Daniel. Aí todo mundo, pô. Falei, gente, acabou o jogo, né? Eu, claro, sacaneei ele pra caramba. Lá é muito engraçado, você tá na batida de pensar em 1,5 milhão. Então,
Daniel
tá
é capaz de pegar 1,5 milhão e voar. Ah, meu Deus, eu perdi o dinheiro.
Mas assim, tem pessoas que lá dentro do jogo, acho que não é novidade, o Pyong é um cara que, pô, comecei melhor amigo, depois eu falei, ou não. Porque é uma filosofia...
VT do Pyong de homenagem.
É uma filosofia de vida, um entendimento de vida que não me completa, não me interessa, que foda-se ele.
Começou educado. É uma filosofia de vida que não me foda-se ele. Maravilhoso. E teve alguém que você pensou assim,
foi o único rancor que eu guardei daquela casa, que eu fiz assim, que eu falava assim, eu falava, pô, o Prior tá louco, não, que isso, o cara não me chamou de fraco, não, ele me falou isso. Em rede aberta, nacional, numa competição. E aí, quando eu vi aqui fora, eu falei, que filho da puta.
Pois é, teve alguém que você pensou assim?
Bem feito! Pô, eu falei, cara, se eu soubesse, eu ia ficar gritando na cara, chupa, chupa, chupa!
Não, porque o Pyong chupa
muito
mesmo.
Muito obrigado, Brasil, muito obrigado.
Tem que tomar cuidado, quando você vê da Pyong chupando seu pau, é uma situação horrível. E você pensou em alguém e pensou assim, tipo, que filha da puta, e foi ver e falou, que filha da puta mesmo, além do Pyong? Não, foi a única pessoa
não,
que...
Não, cara, Pyong, nada, eu tô te falando do jogo, tá, Pyong? Beijo pra você.
Foda-se e chupa. Pyong, a gente é família, isso aqui é o jogo, meu irmão. E não dá pra você esconder muito tempo ser quem você é ali, ou dá?
Ah, não.
Você acha que alguém consegue fazer uma personagem ali 24 horas?
Eu acho que eu consegui, consegue. Pessoas que fizeram estratégias antes de entrar lá, por exemplo.
Eu não vi tudo porque tá passando a Fazenda, né? Eu amo. Ai, gente, eu adoro aquele programa. Ai, eu não... Vamos fazer um quadro agora musical, que
bora.
A gente começa... Aquelas coisas bem cafonas, mas que dão bastante dinheiro, principalmente no local de arraia, que... A gente começa a responder e, quando puder, faz o musical.
Tá bom.
E esse é o quadro Tem Medo de Musical? Como é que é pra você cozinhar? Você gosta?
Eu amo cozinhar. Arroz, feijão e macarrão.
Eu adoro cozinhar. Todo dia eu cozinho. Esse é um fato. Ai, babu, chega aqui, vem logo, põe comida no meu prato.
Yeah.
Eu adoro cozinhar com você e cantar This Is My Song. Que tal marcarmos um jantar? Eu, você, Prior e Pyong.
Eu faço mal, você vai me desculpar.
Já desculpei, mas eu vou chamar o Pyong pra comer aqui. Eu sirvo comida japonesa e macarrão e como usando seu hashi.
Tá bom, tá, eu venho aqui pra cozinhar. Mas o Pyong não vai poder aqui estar. Não gosto de entrar nesse assunto, então vamos pular.
Vamos pular.
Vamos fazer um churrasco que tu vai se amarrar.
Vou me amarrar. Vamos Mas agora, vamos ver o seguinte. Se você não quiser responder, faz sua dancinha. Você já ganhou de patrocínio de merchan o equivalente ao prêmio do Big Brother Brasil?
Ainda não.
Sério?
Ainda não.
Eu vou te dar. Pega na minha bolsa.
Por
menina,
favor.
Vou te dar. Tem vontade de pegar alguém da casa, aquela faísca reclusa?
Não, imagina.
Pequeno Frederico, que estava lá tão triste, só olhando e...
Imagina, eu sou casada.
Não, mas gente, eu sou casada. E menina, não posso ver aquele Nicolas Prates. Menina, me subentendo. Sacanagem. Tô brincando, Nicolas.
Então posso falar de... Não, não questão de pegar, mas a Fly tá gostosa, cara. Você viu?
A Fly usou a velha desculpa do... Não estou... como é que é? Não sinto cheiro direito e volta toda rinoplastiada. Volta silicone, volta não sei o quê, tira nariz, troca por um móvel. Mas
tá
acho que
maravilhosa.
Ela é super bonita. Ela já era bonita e tá mais bonita ainda. As meninas lá eram bem bonitas.
Era.
Você disse que o seu apelido Babu surgiu a partir de um bullying que fizeram com você e você conseguiu reverter isso e transformar num nome artístico muito forte. Você, em algum momento, se incomodava com esse bullying? O meu, por exemplo, meu bullying que fazia comigo era Manja Rola, mas Manja Rola Werneck, não sei se é um bom nome artístico.
Não.
Novela com Tony Ramos, Aracíba Labanian e Manja Rola Werneck.
Manja Rola, realmente. Porque a pessoa me chamava de babuíno. Aí o chicote estalava. Aí...
Você não falava, e você falava... Ok?
Ok, não, Tata. Fui suspenso duas vezes na escola.
Ah, bom, Babu. Porra, eu ia bater nesse filho da puta.
Fui suspenso duas vezes na escola, quebrei alguns braços, quebrei alguns ossos do meu corpo também. Dava sempre, porque ela sempre na hora do futebol.
Já caiu na porrada, Babu?
Pô, muitas
eu
vezes.
Eu também, meu irmão. Porra, quebra aqueles filha da puta inteiro, sabe mesmo?
Mas não era uma coisa que me dava prazer.
Ah, me dava.
Te dava prazer.
Eu caí uma vez com mulher, três vezes não, com homem. Não, eu adoro. Coisa,
eu não gostava, porque sempre acabava, por mais que eu batendo ou apanhando, eu começava a chorar.
Tem uma parada que estabiliza. Qualquer pessoa é. Você, se você puxar muito a calcinha da menina, os lábios abrem de tal maneira que eles não. Você ganha qualquer briga. Ah, ela tá puxando teu cabelo, você tá só
Mas
levantando.
Mas eu nunca briguei contra uma menina, viu?
Ah, não, sim. Porque sim. Meu caso é. E aí, Laila? O jogo virou, não foi, não? A vida sorriu aqui pra mim, hein? É, um beijo pra você. Agora, a gente conhece o Babu Paizão, esse homem feito. Eu quero saber do pequeno Alexandre Santana, Sim. pessoa física, antes do estrelato. Com o que você trabalhou antes de você descobrir que iria ser ator?
Ah, eu fiz um monte de coisa. Fui office boy, trabalhei, já vendi plano de saúde, trabalhei de aderecista, trabalhei na praia. Atrás das câmeras também, eu trabalhei como assistente de arte, com produção.
Mas você tem 75 anos, então, né?
Hã?
Você tem 75 anos. Não. Eu descobri as caravelas.
Não, isso tudo é... E detalhe, isso tudo era para custear meus estudos como ator. Assim, quando eu chego no teatro, eu falo assim, eu falo, poxa, que lugar maneiro aqui, eu acho que eu seja capaz. A televisão, o cinema, parecia uma coisa muito distante.
Muito distante.
Até eu entrar no Nós do Morro.
Que você descobriu? Por exemplo, eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade e no teatro eu dei o primeiro beijo. Eu fumei
Também.
Primeiro beck, eu fiz todas as
Também.
Coisas. E desses períodos da sua vida, que momentos de adversidade você carrega? Aquele que você fala, cara, isso me fez crescer, isso eu não esqueci.
Ah, tá. Teve uma vez quando eu entrar no Nós do Morro, eu fui pedir pra sair mais cedo pra fazer as audições do Nós do Morro. E a pessoa que era minha chefe na época, ela falou umas barbaridades pra mim, que graças a Deus eu tive uma família... que me criou no meio de muito amor, de muita perseverança. Eu vi muitas pessoas guerreiras. Então, o que ela falou para mim acabou servindo de combustível. Ela falou que eu não... Que para que eu queria sair mais cedo? Para que eu queria fazer teatro? Porque eu era preto, que eu era feio, que não sei o quê. Eu lembro que eu dei uma resposta para ela. Cara, eu só quero fazer teatro só para minha higiene mental, para minha higiene cultural. Inclusive, eu fiz questão de ir lá passar com um prêmio na cara dela.
Tudo bem, querida.
Mas, enfim...
Tudo bom. Gente, como é que a vida...
Mas essa mulher, ela me fez ter vontade de fazer ela engolir palavra por palavra que ela falou
para
mim.
Eu tô com essa vontade? Ela Sério? Não passa na minha frente. Essa mulher não passa na minha frente. O seu pai era segurança do Teatro Fênix,
né? Ele trabalhou aqui um tempão, cara. Era mó barato. A coisa que eu mais gostava era o final de ano, porque a Globo mandava um checão pra nós, velho. Pros filhos dos funcionários.
E hoje em dia, não. Eles vão na tua porta e pedem dinheiro. Ajuda, gente. A gente não tem como pagar. Está reprisando uma Malhação, terceira vez no Viva. Por favor, me dá R$50. Aliás, eu ouvi dizer... Através de um roteirista mesmo. Que você disse que no teatro você aprendeu de tudo, inclusive começou a pegar a gente. Pegar a galera, Ana.
Pegar a galera como? Pegar como?
Tá muito ingênuo, hein, Babu?
Ah, é?
Qual é o outro sentido, Babu? O homem feito desse?
Vou te falar, eu cheguei a ter esse problema de autoestima muito grave quando eu tava lá no pré-confinamento. Eu tô no Big Brother. Tô no Big Brother, eu... Caraca, o que, que eu vou fazer no Big Brother? E aí foi uma coisa que eu falei, eu voltei para minhas convicções. O que eu tô fazendo aqui é o que eu tô fazendo na minha vida, que é quebrando os padrões.
Claro.
E então, vamos lá, vamos botar o barrigão para jogo, vamos sambar, vamos rebolar. E a sorte das meninas que eu tava casada. Senão
é,
também
você
é pra zarar pra alguém lá, maluco. Entendeu? Porra, pensando
o
quê?
Porra,
e se
que,
ninguém me
irmão.
Desse mole, eu pegava o pior mesmo, compadre.
Eu quero aproveitar o talento maravilhoso que você tem como ator para aprender com você no quadro Toque de Brothers. É o seguinte, eu vou dirigir você numa cena, tem uma ficha aí higienizada, mas eu não confio. E aí você vai... Então a gente lê uma coisa e eu leio outra.
Amor é
péssimo,
por...
hein? Que isso? Eita! Entonação fora do tom, hein, querida?
O amor é o fogo que arde...
Não, esse amor, mas esse amor tá muito sofrido.
Tá.
O amor...
O amor é o
não.
fogo que arde.
Mas aí também não é a Rede TV já falida querendo chamar a galera. O amor, galera, vem assistir nosso último programa,
tá.
Não.
O amor é fogo que arde.
Isso,
sem se ver.
É o William Vaque acabou de acordar
é
aquele cachorro que ele morava
e
isso.
Que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Luiz Camões.
Maravilhoso, maravilhoso. E o próprio Luiz aplaudindo, o que é bastante esquisito. Você é um grande ator e tá, obviamente, fazendo essa grande brincadeira maravilhosa aqui comigo. Mas você fez Tim Maia, que também mudou a sua vida. E você fez brilhantemente. A gente tem algumas cenas. A família não autorizou. Epa! Que pena, infelizmente. Porque o Tim Maia foi um dos caras mais talentosos e também com uma loucura muito artística. O que, que você precisou fazer para chegar nesse nível de loucura criativa dele?
Não era exatamente um sex symbol, mas eu também não estava tão gordo assim. Uhum. Aí eu falei, cara, eu vou engordar.
Você ficou diabético por causa desse cara.
Não. Naquela época, ela estava tudo sob controle. Mas eu quis ter essa sensação. E eu comecei, assim, de uma leve pochete, eu cultivei uma mochila. E ela virou uma mochila de viagem.
Tem uma história que você encontrou com ele?
Isso era lá no Vidigal. Né? Eu tava indo para a escola. Meu pai pagava uma condução que me levava para a escola. E eu pegava na esquina, assim. E eu descendo, tava ele estava sentado na escada... Sandrão! Gritando aqui assim, eu falei, caraca, isso 6h40 da manhã?
Eu estava na PUC, eu via Marisa Monte, que eu sou muito fã, ela é muito discreta, comendo uma comida orgânica. Aí eu falei, Marisa, desculpa, é porque eu nunca vi você pessoalmente, eu queria dizer que eu sou muito sua fã, não sei o quê. Ela riu, aí eu vi ela comentando, acho que eu sou Marisa Monte. Eu falei com uma pessoa qualquer, que eu era muito fã, e ela nem era a Marisa Monte.
Você sabe que a única vez que eu passei, que eu não me aguentei, foi com o Júnior, maestro, jogador do Flamengo.
Ele é maestro, jogador do Flamengo?
É, ele é um jogador do Flamengo conhecido como maestro.
O Juninho Baiano?
Não, o Júnior Capacete, o Júnior Capacete, meio campo, parceiro do Zico.
Ele sabe o que se chama?
Sabe quem é o Zico?
O Zico esteve aqui, queridão.
Não, então beleza.
Ah,
então...
Zico, um beijo pra galera do Zico. Já que você falou que não ia fazer cinema ou televisão e acabou fazendo, sendo premiado, você entrou em contradição no seu quadro? Contradiga-se!
Tá.
É o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e você, quando eu tocar essa campainha, você vai ter que mudar de opinião.
Sempre achei isso muito difícil.
E é mesmo.
Eu vejo seu programa, Tatá.
Não faça isso, pra quê?
Eu vejo,
eu
cara.
Não vejo. Eu te libero. Não vê, não. Não quero sentir nada. Putaria pura aqui, putaria pura. Vamos lá. Você se dava bem com Rafa Kalimann?
Me dava super bem. Eu achava ela super bagunceira, insuportável. Não suportava aquela garota. Até porque ela tentava manter a organização da casa juntamente comigo. Mas ela só tentava. Por quê? Porque estava todo mundo filmando aquela porcaria. Não fosse aquilo, eu tenho certeza que ela faria também. Porque dá pra ver na cara dela que ela não faz nada em casa. Imagina. Ela não faz nada em casa quando está cansada. Mas provavelmente... Ela tá sempre cansada. Mas dá pra entender, porque hoje a mulher moderna Não pode. Ah, Tatá!
Tô de sacanagem, é mais meia hora. Fui apenas babaca, peço desculpas. Tim Maia, qual o segredo do sucesso?
Tem que ser magrinho, né, meu irmão? Tem que ser branquinho pra caber na televisão, né, meu irmão? Que nada, o negão que tá na moda, rapaz. O bagulho é ser negão, é nada.
Maravilhoso. Tim Maia, quando você quer mandar alguém tomar no cu, o que você faz?
Vai tomar no cu, meu irmão.
Ótimo, maravilhoso. Era o que eu imaginava. Era o que eu imaginava. Você disse algumas vezes já que você é sempre escalado pra fazer os mesmos papéis, de traficante ou de policial. O que você acha que o mercado audiovisual tem que perceber pra conseguir mudar? Porque agora você fez muito sucesso, então é normal que com você isso não aconteça.
Sim.
Mas que com a maioria das pessoas continue acontecendo. Sejam escaladas sempre a fazer os mesmos papéis baseados no estereótipo delas.
Hoje não, não se pode falar mais isso.
Sim.
Ah, que você não tem atores pretos para você selecionar. Você não pode, isso caiu por terra. Eu acho que isso foi por muita luta, muita perseverança de todo o nosso povo. Hoje a gente tem várias referências e eu acho que a tendência é mudar, né? Mas você, meu irmão, tudo bem. Encara com dignidade e vai... Porque se não abrir uma janela, nós entra pela janela.
Eu queria falar um pouco sobre isso, porque você é uma pessoa muito esclarecida e esclarecedora, e você levantou temas que eu sempre fico pensando, o mundo mudou. Lógico, pra gente que fazia... Que discriminava o tempo inteiro, as coisas estão mudando agora. Pra quem sofria discriminação, sempre foi uma merda.
É. A vida sempre foi muito dura, né, Tatá? Eu morava no Vidigal, que é uma favela aqui do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e estudava no Jardim Botânico. E era muito engraçado, assim, a diferença que era. Era muito louco você chegar assim e ir para a casa de um amigo seu e a sua mãe te ligar e falar, Babu, pergunta se você pode dormir aí. Por quê, mano? Porque tá tendo tiroteio aqui. Aí tu, caramba. Isso, quando acontecia, era bacana, porque o problema é quando você chegava, tava subindo no meio da ladeira e pá, 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 tiro pra caralho, aí você se esconde, quando você pensa que tá tranquilo, aí você tá pisando na porta da sua casa, mão na parede, vagabundo! Aí tu, caraca, eu quero ser um homem gentil e amável. Eu só não sou fufuzinho, porque as coisas... Tá ligado? Quando eu fazia um vacilo, minha mãe, ô moleque! Sacou? Então, eu entendo até, eu entendo qual era o desespero do tapa da minha mãe. Eu só sei que aquilo só não me deixou molinho, mas não me deixou insensível a isso. Você liga a televisão ou tá zapeando, você vê um ser humano pisando no outro, né? Dizendo que ele é uma ameaça para você. Enquanto você está portando uma pistola, você não satisfeito, você pisa naquele ser humano. O mundo, ele tá indo pros extremos, porque ou você fica violento para não ser pisado, Ou você tem que criar, você tem que ter muito amor para você ver isso tudo e não se desesperar, não querer se matar. Sabe, às vezes eu olho para o mundo e falo, eita, mundo bom de acabar, né, cara? Porque, mas assim, o amor que a minha família sempre me deu esse fio de esperança. Aí eu falo assim, então por exemplo, toda vez, por mais que esse cara, depois de um tiroteio, me mandasse botar a mão na parede vagabundo, eu sempre respondi a ele, boa noite. E isso sempre fez com que eu nunca fosse agredido por um policial, por exemplo. Eu nunca fui agredido por um policial. Porque eu estava sempre disposto a responder a truculência com carinho, com calma. Você vê, Tatá, eu moro na favela. Na favela nasceu samba, na favela nasceu funk. Não é porque a gente está ali apertado e oprimido por várias que não tenha felicidade. Para Manu, por exemplo, eu vou mostrar para Manu que eu também posso ser um homem amável e gentil. Porque eu lembro que uma vez a gente discutindo, eu fui dar um chega pra lá no Pyong, ela tava no meio, e aí eu fui falar pra ela, não, desculpa, eu tava falando com o Pyong. Não, Babu, você não vai me botar contra o Pyong, porque o Pyong é um homem amável e gentil. Eu falei, mas eu também sou um homem
você
amável
e gentil. Você é muito
amável e
gentil. Fiz
ao meu modo, né? E assim...
Não, eu fiz novela com você, você sempre foi uma das pessoas mais legais de conviver, fiquei muito feliz quando eu te vi lá. E depois desse movimento, eu comecei a ouvir as pessoas pretas falando. Uhum. Que não é porque elas são pessoas pretas que elas são obrigadas a agirem como uma enciclopédia, onde fica a galera perguntando, mas como é que não sei o quê? Cada um que busque, que comece a seguir mais pessoas, que leia mais poetas pretos e tal.
Aquela minha teoria lá de me sentir melhor sendo chamado de preto e não de negro, é uma teoria de um cara que rola um tempão. Tem esse vídeo aí na internet, esse cara fala isso, não é de hoje, não fui eu que levantei essa bandeira. Quem é negro, quem é preto periférico, Tá sempre falando sobre isso, porque a todo momento a gente está se deparando com alguma desvantagem, né? Todo momento a gente está esbarrando com essa tal dessa palavra de meritocracia. Você nasceu preto fora da África, cara. Você está fadado a fazer uma série de discussões sociais, raciais, sabe, culturais.
Eu fico sempre pensando sobre essa questão da piada. Cara, já fiz um monte de piada criminosa.
Uhum.
E aí eu fico pensando, não, mas o mundo mudou, então agora eu não posso. Cara, nunca pôde.
Nunca pôde.
Nunca pôde, mas a gente falava, não, porque agora a gente pode. Não, cara, nunca pôde, sempre foi criminoso, sempre foi racista. E a gente é tão imbecil que a gente fica arrumando desculpa de não, não sei o quê. E a verdade é que somos todos racistas em desconstrução.
É mais fácil arrumar desculpa do que a gente aceitar, tipo...
Que somos todos racistas.
É, assim como nós, homens, mas como o machismo, né? É difícil você... Ah, mas eu sou assim. Você está querendo sempre se justificar. Mas é porque... Você está querendo
Quem me conhece sabe.
É difícil você chegar. Ah, fui. Absorver e se observar. Isso é isso. Ah, o que você tem que fazer é isso. Desculpa. Muitas vezes... Porque o racismo, ele não existe só verbalizado, não. Vai dizer, quando o olho... O olho fala muita coisa, né? Eu lembro que quando cobravam muito assim, ah, Babu, mas você se isola. Aí eu falei, então eu vou sentar. Aí eu sentava, aí dava 5 minutos...
Acabava
vou no banheiro. Ah, eu vou, sei o quê. Eu nunca vi, a gente estava ali confinado, nunca vi arrumarem tanta coisa para fazer. Aquela discussão, preto ou negro. Ah, chama pelo nome. Ninguém chama, oi, Ariano, tudo bem? Oi, Brancão, beleza? A gente chama pelo nome.
Uhum.
Aquela coisa mais escrachada, a gente já sabe. Uhum. Né? A gente já sabe que não deve chamar o amiguinho de bichinho nem de macaco. Mas a coisa mais sutil...
Mas ainda fala denegrir.
A coisa... É isso, a gente tem que partir para essas coisas. Né? Quando começou o 20, já... Eu vou te falar, o público já começou com a dívida. E que bom que essa dívida foi paga com a vitória da Thelminha.
Chega agora do quadro Entrevista com o Especialista. Doutor?
Não, nada de doutor, pelo amor de Deus.
Gostei. Tem o quê de Van Lins? O senhor é?
Crítico de cinema, advogado também e outros desdobramentos, né? Eu dou aula de cinema.
Você tá desempregado, né, senhor? Aquela. Que cinema, eu vendo cosméticos e...
A gente tenta.
Nossa, eu ia destruir você e eu não quero mais. Já quero de novo. Qual é a diferença entre um crítico de cinema e um twitter de 14 anos, que fala mal de tudo?
Soberba.
Ah, eu percebi na hora. Todo mundo me desce. Qual o seu signo?
Leão.
Eu também.
Eu sei, nossos cabelos são lindos.
Gente, a gente é maravilhoso. Vamos se beijar muito? Ai, ótimo, maravilhoso. Como é ser considerado insuportável?
Sou muito fofo. Mas, sim, nós somos insuportáveis.
Amei você muito. A gente tem que fumar nosso beck juntos hoje. Já se pegou em cinema?
Se pegou a mim mesmo?
Ué, qual o problema? Masturbação. Você tem que conhecer o seu corpo. Você ia me criticar se eu tivesse errado a conjugação, mas não. É se pegou, porque você é um cara leonino com um topete. Ou seja, você vive com você se admirando como eu sou bonito. Você acha, assim? Tem filhos?
Não, não temos. Só uma sobrinha linda que é uma filhada pra gente.
É, porque aí briga, não tem que pagar porra nenhuma, tá ótimo. Você já não falou mal de um filme porque falou, cara... É tão escroto. Não vai falar o teu. Eu sei que o meu é escroto.
Existe filme tão ruim que chega a ser bom. Cinderela Baiana.
Ah, é. Isso aí é um clássico maravilhoso. Isso aí... Gente, Lázaro Ramos e Carla Pérez.
Alexandre Pires.
Alexandre Pires. Eu não assisti esse filme. Mas você tem amigos críticos de cinema?
Tenho. E também inimizades.
Ah, me fala um desses.
Uma Glauber deixava de falar às vezes com amizades por 10 anos e voltava só depois de 15.
Mas Glauber era bipolar brabo, né? Eu briguei com Glauber mesmo. Glauber não dá pra aguentar Glauber. Você tá falando de Glauber? Do 512, um baixinho?
Deve ser. Provavelmente.
Ah, falando Rocha. Ai, batido falar de Glauber Rocha, gente. Vem cá, se fazem o filme... Pra eu não precisar ler o livro, por que eu vou ler a crítica de cinema?
Pra poder ampliar o seu universo e saber aonde o filme está mergulhado.
Mas por que, que a sua opinião, se a visão do diretor é o que faz o filme ser daquela maneira, por que, que a sua visão sobre a visão do diretor está mais certa do que a visão do diretor?
Em primeiro lugar, excelente pergunta. Excelente mesmo. Nossa.
A Sério?
Sério?
Eu inventei, caramba.
É...
Eita, obrigada. Porque você responde, mas seu topete responde antes. Você fala sim, ele já falou três sims. Eu já concordei com ele. Qual filme você recomenda pra dormir? Ah, o seu, Tatá. Aí, que grosseria, hein? Cinema ou tua esposa?
Minha esposa trabalha também com isso.
Mas se tivesse que escolher só um, ou a sua esposa desempregada ou você, um milhão pra você largar essa mulher e ficar só com cinema.
Minha esposa são todos os filmes do mundo.
R$1 bilhão!
Ela se chama Samantha Brasil. O sobrenome dela é Brasil. E eu nunca vou abrir mão do meu país. Nem na situação que está.
Mas então, você deveria trocar de país e de esposa, porque no momento que está o país queimando suas matas, matando seu povo e colocando polícia na rua para bater em quem deveria defender, você e sua esposa são completamente equivocados. Samantha deveria se chamar. Desculpe meu sobrenome, pois daqui eu quero ir embora, ir para Portugal, onde as terras estão muito mais baratas. E eu não falei nada com nada há muito tempo, tá percebendo? Há mais de 5 minutos que eu não falo nada com nada. Eu amo esse seu sorriso, você é venenoso. Incrível, eu amo. Comente um pouco sobre a vida e obra de Zoki Kenekov.
Ai, ai. Ok. Eu nem sequer entendi o que você disse.
Eu inventei ele, você ficou 5 minutos pensando, meu Deus, eu estudei tanto. E ela me veio com o único livro que eu não li desse cara. Diz o cara que você mais admira.
David Lynch.
Mas também ele não vai ler tua crítica, né?
Mas por que só os caras e as mina? Também estão dirigindo, e a beça.
Amor, não se fala pra uma mulher o que ela deve falar sobre outras mulheres. Eu sei que elas estão dirigindo e eu não vi, porque eu não vejo filme de mulher dirigindo, porque mulher e volante e direção não combinam. A sociedade é machista. Tá de saia, é puta.
Não fale assim.
Você gosta de filme de super-herói, não?
Bacurau foi um filme de super-herói. O Lunga é o meu super-herói.
Eu não assisti Bacurau.
Ainda não assistiu?
Não assisti.
Já passou na Globo, tá?
Eu não vejo Globo. Eu sou contra. O meu primeiro amor 2 não deveria se chamar meu segundo amor? E por que, que o filme Exterminador do Futuro se chama Exterminador do Futuro se ele volta do passado? Comente. Quem que traduz esses nomes? É Paula Fernandes? Você não acha o filme brasileiro meio chato, não?
Eu não poderia estar mais orgulhoso de estar aqui no dia do Babu, porque o Babu próprio, ele fez, ele faz história. E o Café com Canela, por exemplo, um dos últimos filmes dele, que veio do Recôncavo Baiano, de dois grandes amigos também dele, meus, Glenda e Ari. E são filmes que estão quebrando paradigmas, criando circuitos e renovando histórias que estão, de fato, refletindo as narrativas contemporâneas.
Não, e eu poderia, inclusive, responder com essa mesma propriedade, só que eu não sei quem é Glenda, não sei quem é Ari, eu não vi nenhum desses filmes. Na opinião do senhor, o ator de Hollywood mais chiliquento é o Brad Pitt?
Com certeza.
E Forrest Gump pode ser considerado um claro pajo de A Praça Nossa, menos o idoso?
Sempre achei isso.
O poderoso chupão, gostas? Por que os filmes pornôs não são indicados ao Oscar? Não acha injustiça com Tora de Elite, O Poderoso Tiacão, Minha Mãe é uma Prega, Rola Cop, Dom Quixota, Aquela Mama e outros tantos clássicos?
O Rebuceteio é um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, com certeza. Deveria ganhar todos os prêmios.
E Rebuceteio é bom porque uma pessoa pega e passa... Sabe o que é Rebuceteio? Sabe o que é?
O filme é um filme incrível.
Não, mas sabe o que é na vida, Rebuceteio? Tua galera é bem ousadinha, hein, querido? O senhor conhece aquela brincadeira de trocar uma palavra do filme? É uma brincadeira mais infantil, tá? Mas já brincou dessa coisa de trocar a palavra do filme por outra?
Fazemos isso até hoje. Facebook serve pra isso, ainda.
Mas trocar por piroca?
Com certeza.
Vamos brincar?
Claro.
Piroca nas estrelas. Piroca ao meio, Cavaleiro das Trevas. De volta para a Piroca 2. Baby, piroquinho. Loucas por pirocas. Te amo muito. Muito obrigada. Vem pra cá, Babu Santana. Babu, eu queria dizer que eu sou muito sua fã desde que a gente fez novela, desde que eu vi seus trabalhos todos. Você é muito incrível, muito talentoso. Tô muito feliz que a vida tenha sido... agora generosa com você. E espero que você olhe pra gente e fale pra gente. Chupa pra todos nós. Esse foi o Lady Night. Vamos terminar com você dançando.
Vambora.
Porque é a minha imagem preferida a partir de hoje. Beijo, galera. Obrigada.